Hoje Deus respondeu uma oração para mim, que eu fiz algumas semanas atrás, quando decidi que nos domingos à noite começaria a ler a Bíblia para contar a história de Deus e o Deus da história. Quando eu me propus a este desafio, eu orei a Deus que, enquanto eu lesse a Bíblia Sagrada, que o meu coração ardesse como aqueles discípulos no caminho de Emaús. E nós começamos a estudar o Gênesis, e hoje pela primeira vez eu chorei lendo o Gênesis. Não que você tenha que chorar para que o seu coração fique em chamas, mas no meu caso funciona mais ou menos assim. Hoje eu percebi que a leitura do livro de Gênesis me emocionou de maneira diferente. Deus falou comigo de maneira diferente. No meu caso, foram necessários 3 domingos para que o Gênesis me tocasse na alma mais do que no entendimento. E hoje pela manhã nós lemos a história de Jacó, uma linda, maravilhosa história. E hoje à noite vamos ler a história de Caim e Abel. Jacó não estava no script. Nossa série, O Deus da História e a História de Deus, ou a História de Deus e o Deus da História, é uma série só para as noites de domingo. Mas enquanto durante a semana eu lia o Gênesis, eu não resisti e hoje pela manhã meu coração transbordou com Jacó, que é uma maravilhosa história. A história de Caim e Abel também é extraordinária e maravilhosa. Eu peço a Deus que enquanto estivermos lendo juntos a palavra de Deus, que também você seja tocado no fundo da sua alma, pelo Espírito Santo de Deus, por esta palavra que é viva e é eficaz. Eu tentei lhes dizer, nos últimos 2 domingos, que a narrativa do Gênesis, especialmente os capítulos 1 e 2, que narram a criação, é uma narrativa que visa não explicar cientificamente o universo, mas sim revelar a nós, seres humanos, a nossa origem, e especialmente vincular a cada um de nós e a raça humana a um Deus criador, a um Deus que é uma pessoa que nos criou para uma parceria de amor, uma caminhada comum na história. No capítulo 3, quando estudamos sobre a serpente, eu tentei lhes dizer que o alvo maior da serpente era destruir esta parceria de amor, era convencer a raça humana quanto ao fato de que este Deus criador não é tão amoroso assim, este Deus criador não é tão admirável assim, este Deus criador, ele mente, blefa, esse Deus criador destrói, julga, condena. E a ação da serpente no seu contato com Adão e Eva, de acordo com essa narrativa de Gênesis 3, é uma ação para fazer com que o coração da raça duvide do coração de Deus. Na narrativa do Gênesis 3, há um registro de que houve êxito nesse intento da serpente. E quando a Bíblia diz que o homem, pela palavra de Deus, se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, a Bíblia não está dizendo que o homem tomou consciência do bem e do mal, mas sim que chamou para si a prerrogativa de ser também um padrão de bem e mal, um padrão em oposição a Deus, um padrão que rivaliza com Deus, até porque se Deus não é tão confiável assim, eu prefiro confiar em mim. O que acontece é que nesse ato de rebeldia em que a raça humana opta por viver sem Deus e tomar nas mãos as rédeas da história e do cosmo, o que o Gênesis está dizendo é que houve uma ruptura no relacionamento entre o Criador e a raça. E essa ruptura de relacionamento trouxe danos. Danos na dimensão espiritual, na dimensão física, na dimensão emocional, na dimensão social, na dimensão cósmica ou natural. Enfim, a raça humana, vivendo de costas para o seu Criador, volta para o caos. É isto que quer dizer ser expulso do paraíso, ser expulso da presença de Deus. Começamos a ler, portanto, hoje à noite, Gênesis capítulo 4, onde se diz que já fora do paraíso e de volta ao caos, tendo agido em rebeldia para com Deus, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho, homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, seu irmão. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Veja, os irmãos, que na Bíblia Sagrada Deus se agrada das partes gordas. Mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, presta atenção, escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado, é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo, disse Caim ao Senhor. Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim e Abel são os primeiros seres humanos que não estiveram no paraíso. Caim e Abel são os primeiros seres humanos que se relacionaram com Deus a partir do testemunho de seus pais. Caim e Abel foram os primeiros seres humanos que tiveram com Deus uma experiência de segunda mão, e que derivaram sua noção, sua compreensão, sua convicção a respeito de Deus, não de sua própria experiência, mas daquilo que lhes disseram seus pais. E Caim e Abel encontram seus pais longe do paraíso, expulsos do paraíso. Quem foi que expulsou o senhor de lá, papai? Foi Deus. Ah, Deus fez isso com o senhor e fez com a mamãe também. Fez com nós dois. Cuidado com ele. Eles são os primeiros seres humanos que precisam dar um passo na direção de Deus, sem saber direito como se aproximar desse Deus. Porque eles não estavam na situação de Adão e Eva, que de acordo com Gênesis 3:8, conversavam com Deus face a face diariamente, no paraíso. Agora, eles estão longe da presença de Deus. Eles estão expulsos do paraíso. E recebem toda a carga, toda a dose de experiências de seus pais. Mas eles querem voltar para o paraíso e eles sabem que a única maneira de voltar para o paraíso é que se tornem aceitos pelo Deus que os expulsou de lá. Porque se Deus não aceitou meu pai e minha mãe, se Deus viu algo de condenável em meu pai e minha mãe, a ponto de expulsá-los do paraíso, espero que Deus veja algo de bom em mim, para que me leve de volta para o paraíso. Por isso é que o texto começa dizendo que Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim, o primogênito, e o segundo, Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim tornou-se agricultor, um homem do campo. E depois logo se diz que passado algum tempo, no verso 3, Caim trouxe uma oferta para Deus e Abel trouxe uma oferta para Deus. Estas são experiências que são matriciais e universais. Um Deus distante, incógnito, um ser humano amedrontado, vulnerabilizado, fora do paraíso, que busca conquistar novamente o favor e a aceitação desse Deus. Mas sem que se diga absolutamente nada a respeito das razões, a palavra de Deus diz que Deus aceitou com agrado Abel e a sua oferta e rejeitou Caim e sua oferta. Caim se enfurece contra Abel, mata seu irmão Abel e repete na sua experiência pessoal, a maldição de Deus sobre seus pais. Porque a maldição de Deus sobre Caim é que agora, quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais da sua força. A terra é maldita porque recebeu o sangue do teu irmão das tuas mãos, e a terra há de tornar você um maldito. E você será um fugitivo errante pelo mundo. Então no verso 14, Caim diz a Deus, não é possível. Como é que eu viverei me escondendo da tua face? Como é que eu vou poder viver como um fugitivo errante? E no verso 16 diz que Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod. Sabe o que significa Nod? Terra da peregrinação. Ele foi viver na terra dos peregrinos, dos que estão longe de Deus, dos que estão se escondendo de Deus, ou dos que estão buscando a Deus num conflito tremendo. Uma terra que todos nós conhecemos bem. Nós que nos escondemos de Deus em razão de nossa culpa e buscamos a Deus por amor ao paraíso. Nós somos Caíns. Todos nós aqui temos dentro de nós uma semente de Caim. Uma semente de Caim que precisa se esconder da presença de Deus por causa de sua culpa e de seu pecado. Todos nós aqui sabemos o que é esta palavra de Deus a Caim. Saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Todos nós aqui sabemos o que é o pecado bater à porta e a gente atender e pôr a mesa para o pecado e deixar ele entrar e tomar conta da casa. Todos nós aqui sabemos. Todos nós aqui já fomos e somos tão culpados quanto Caim. Talvez não tenhamos assassinado um irmão. Eu também acho. Eu falaria. Talvez não tenhamos assassinado um irmão. Mas todos nós já demos boas-vindas ao pecado quando ele bateu a nossa porta. E em vez de dominá-lo, ele nos dominou. E por isso, nós também fomos para a terra de Nod, para longe da presença de Deus, nos escondendo de Deus em função de nossa culpa, fugindo da face do Senhor. Mas também todos nós já trouxemos as nossas ofertas para Deus, na tentativa de compensação da nossa culpa, de conquista do favor e da aceitação de Deus, para sairmos desta terra maldita e voltarmos para o paraíso. Todos nós já cantamos as nossas canções, oramos as nossas orações, praticamos as nossas boas ações, fizemos as nossas doações, na perspectiva e na tentativa de aplacar essa ira de Deus por causa do nosso pecado, de tal maneira que no fundo, todos nós aqui somos muito parecidos com Caim. Mas o que me chamou a atenção nesse texto, é que eu ainda creio que a Bíblia tem um sentido que vai varrer todas as suas páginas, que é a parceria de amor entre Deus e a sua criatura, entre o Pai Celestial e os seus filhos. E esta relação de amor entre nós, os filhos, e o nosso Pai Celestial, afeta radicalmente a nossa relação de amor como irmãos. A nossa relação com o nosso Pai Celestial afeta a nossa fraternidade. Todos nós temos no coração uma semente de Caim, que foge pela culpa e busca pelo paraíso. E esta conflitividade do nosso coração é absolutamente visível na maneira como nós lidamos com Abel, com os inúmeros irmãos que temos à nossa volta. Mas a maneira como lidamos com Abel reflete a maneira como lidamos com o Pai. E nesse aspecto eu quero crer que o estrago da serpente foi maior do que o que alguns conseguiram enxergar. Porque Gênesis é uma narrativa de paternidade desequilibrada. Não tem um pai que preste em Gênesis. Impressionante como a serpente veio e disse: Deus é o seu Pai Celestial, que ama você e cuida de você, e que colocou você num paraíso para o seu bem. Será que esse pai é tão confiável assim? Esse pai é manipulativo, mentiroso, blefa, faz as suas opções, é caprichoso, melindroso, quem não acata o que ele diz, ele destrói, ele condena, ele é punitivo, vingativo. Você acha que pai é esse amor todo? Não é não. E aí, na experiência de Adão e Eva, isso ganhou uma força tremenda, porque eles se rebelaram, foram expulsos do paraíso, e o papai cortou a mesada. E eles transferiram a maneira de relacionar-se com o papai para os seus filhos, Caim e Abel, que derivaram o seu conceito de pai não mais daquele Deus que andava pelo paraíso numa parceria de amor, mas daquele Deus que expulsou do paraíso aquele que tentou ser livre. Aquele Deus que eu vi nos olhos do meu pai, Adão. É esse Deus que agora Caim e Abel, como eles se relacionam. E para piorar a história, se confirma no coração deles que o Pai Celestial não é tão confiável, é melindroso, caprichoso, não deixa as coisas claras, e sem que nem porquê, aceita um e rejeita outro. E quando Caim traz a sua oferta a Deus, e Deus não o aceita, ele diz assim: é verdade, eu não, esse Deus aí, esse cara lá de cima, não é muito confiável não. Esse cara lá de cima, ele tem predileções. Esse cara lá de cima, ele trata alguns de um jeito bom e de alguns de um jeito muito ruim. Esse camarada lá de cima é muito injusto. Esse camarada lá de cima, ele não é equânime. Ele não tem para distribuir com equidade. Ele não se dá para todos de maneira igual. Logo, se ele não se dá para todos de maneira igual, e se ele só pode dar para um, que seja para mim. E Abel, eu vou sumir com ele. E então Caim, por uma questão com Deus como pai, deflagra um ódio para com Abel. Porque de bobo ele não tinha nada, esse Caim. Ele não vai dizer que odeia o dono do paraíso. É melhor ele odiar o sujeito que ele acha que está disputando com ele uma vaga no paraíso. Então, o ódio que ele tem contra o dono do paraíso, um ódio derivado contra um dono de paraíso, cuja identidade está distorcida por um pai que já foi expulso do paraíso, é deflagrado contra seu irmão Abel. E eu creio que se constrói no imaginário da raça um conceito de paternidade distorcido. A partir destas experiências matriciais e a partir destas sugestões da serpente. Se não observe que em Gênesis 4, 8, Caim matou Abel. O que me faz lembrar aquela brincadeira de criança, Babel, Babel, Mabel. Quem matou Caim? Mas aqui na Bíblia diz que Caim matou Abel. Gênesis 4, 8. Mas leia Gênesis 25, 17 e 18. Abraão tem dois filhos. Um com Agar, a sua serva, um com Sara, a mulher do seu amor e da sua paixão. Um se chama Ismael, um se chama Isaque. Um foi prometido por Deus, ele nasceu na sua velhice. Outro foi fruto de um ato de maquinação dele, Abraão, com Sara, sua mulher, para dar uma forcinha para Deus e arrumar um filho. Qual era o filho predileto de Abraão? Isaque. E o Ismael? O Ismael é filho da empregada, minha gente. O Ismael também é expulso do paraíso. O Ismael também é mandado para longe de casa, vai morrer de fome no deserto. Sua mãe, em desespero, coloca debaixo de uma sombra, de uma árvore, para a criança chorar até morrer. O Ismael é o maldito, o Isaque é o abençoado. Aí vire as páginas da sua Bíblia. E você vai encontrar o capítulo 5, 25, 17, eu disse, né? Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido com seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur. E viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. E a hostilidade entre Ismael e Isaque dura até hoje. Capítulo 25 do Gênesis, verso 28. Isaac era o predileto de seu pai Abraão. Portanto, em Gênesis 25, 28, se diz que Isaac também tinha um filho predileto, que se chamava Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, a mãe, preferiu outro irmão, Jacó. Novamente uma paternidade desequilibrada que estoura na relação entre Caim e Abel. Ali, entre Isaac e Ismael. Aqui, entre Esaú e Jacó. Capítulo 27, verso 30. O Jacó também deu um jeito de matar o Esaú. E ele matou Esaú engambelando o pai. Jacó já foi mais malandro. Ele ousou debater com o dono do paraíso. Eu vou colocar no bolso o dono do paraíso e eu vou levar essa bênção que é do Esaú, o predileto do papai. E Jacó foi lá e pegou a bênção de Esaú. E quando Esaú chegou da caçada, o pai disse: "Ih, agora já abençoei Jacó." É mais ou menos como se o seu pai fizesse uma assinatura constituindo o seu irmão, aquele um que você sabe que não presta, como o detentor de todos os direitos da família e tudo que você precisar a partir de então, você vai ter que pedir para ele, por favor, e dizer para ele: "Sim, senhor." Você pega o mais irresponsável da sua família. Oh, estou induzindo ao pecado já, né? Você pega mais o irresponsável da sua família. Aquele que todo mundo diz que dá trabalho, que você que é o cara legal, que carrega a sua família no colo. Você que tapa todos os buracos, você é o bonzinho. Aí imagina que o seu pai institui aquele um como aquele para quem você vai ter que dizer sim, senhor, o resto da sua vida. Foi isso que aconteceu com Esaú em relação a Jacó. Por isso é que se diz no capítulo 27 do Gênesis, o verso 41. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: "Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó." Mas vire as páginas da sua Bíblia para Gênesis 37. Porque o Jacó, ele se tornou não o predileto, mas o abençoado. Muito provavelmente o predileto de Isaac continuou sendo Esaú. Mas a bênção agora estava na mão do Jacó. E diz a palavra de Deus que Jacó gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Então Jacó também teve um filho predileto. Era José. E o Jacó semeou uma confusão na casa dele por causa disso, que todos os irmãos do José odiaram a José. Gênesis 37, 3. Ora, Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. O ódio chegou em casa. E chegou em casa onde? Entre Caim e Abel. Entre Ismael e Isaac, entre Jacó e Esaú, entre José e seus irmãos. Mas aí, José também tem filhos, e vai levar os filhos para o Jacó abençoar. E lá no Gênesis 48, vai Jacó, o vovô, abençoar os filhos de José, Manassés e Efraim. Gênesis 48, 14. Jacó estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse o mais novo. E cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaac, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaac, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, e lhe disse: não, papai, esse aqui é que é o mais velho, põe a mão direita na cabeça dele. O senhor está pondo a mão direita na cabeça do mais novinho. Aí o pai dele diz assim, o Jacó, o vovô: eu sei, eu estou fazendo é de caso pensado mesmo, porque o mais velho aí vai servir o mais novinho. Gênesis 48:19. Mas seu pai, o Jacó, recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho José, eu sei. Ele também se tornará um povo, o mais velho. Também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele. E seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia. Aí você imagina como é que foi a vida de Manassés e Efraim, quando eles saíram lá do quarto do vovô. O Manassés entra primogênito e sai subalterno. O Manassés entra dono de tudo e sai empregado do irmão mais novo. Culpa de quem? Do vovô. Vovô falou que era o mais novinho e deu a bênção para o mais novinho. É isso aí que vem se reproduzindo. E aí você diz assim: bom, mas não foi escolha de Deus? Pois é. Pode até ter sido, né? Mas que os caminhos de Deus foram complicados, foram, concorda? Talvez daqui, dessa leitura de Gênesis, é que a gente vai tirar aquela ideia de que Deus escreve certo por linhas tortas. Porque as linhas aqui foram todas elas muito tortas. Um conceito de paternidade desequilibrado, gerando conflito entre os irmãos. Um ódio que transborda de geração para geração. Por quê? Porque lá no Gênesis, a serpente disse assim: papai ama você? Ama. Tem certeza? Tenho. Tem mesmo? Bom, não sei. Ele falou que ama. Checa. Põe a prova. Faz um teste. Tá blefando. Estica o elástico para ver se não estoura na tua mão. E aí, o que a serpente fez foi colocar no meio das relações de fraternidade uma disputa pelo amor do pai. O que está no coração da raça é que Deus não tem amor suficiente para todos nós. Deus tem amor para alguns de nós. E se nós quisermos receber esse amor, nós precisamos matar aqueles que competem pelo mesmo amor. É isso que está embutido, é isso que é a nossa história familiar, e eu tenho certeza que aqui nesse auditório nós temos uma banda que se identifica com Caim e a outra banda que se identifica com Abel. Alguns dizem: lá em casa eu fui Ismael. Outros dizem: lá em casa eu fui Isaac. Alguns dizem: eu fui o predileto do meu pai. Outros dizem: meu irmão foi o predileto do meu pai. E aí nós passamos a competir uns com os outros. Mas sabe o que eu descobri lendo Gênesis 4? É que nós não estamos competindo uns com os outros. Nós estamos competindo é pelo amor do Pai. Nós estamos competindo é para sermos amados. Porque a serpente semeou no nosso coração a desconfiança de que o nosso Pai não nos ama. A desconfiança quanto à justiça de Deus. E sabe o que é pior? A história faz com que a gente tenha mais argumentos para acreditar na serpente do que para acreditar no dono do paraíso. Porque todos nós aqui já fomos aceitos e rejeitados. Todos nós aqui já estivemos ou no lugar dos prediletos, ou no lugar dos descartados. Dentro de nossas casas existem Caíns e Abéis, Ismaéis e Isaques, Jacós e Esaús, Josés e muitos irmãos. Nós não estamos competindo uns contra os outros, nós estamos competindo para receber o amor do Pai. Quem aqui vai ser mais amado pelo Pai? Aquele que se sobressair mais. Aquele que trouxer a melhor oferta. Aquele que demonstrar mais qualidades. Aquele que for mais amigável, amistoso, amável. Então vamos fazer uma campanha de difamação. Vamos gastar as nossas vidas mostrando para todo mundo que ninguém é melhor do que nós. Vamos viver na igreja dizendo isso. Prefiro o solo daquele do que o solo daquela. Eu prefiro esse pregador do que aquele pregador. Eu prefiro essa banda do que aquela banda. Eu prefiro esse pequeno grupo do que aquele pequeno grupo. Eu prefiro esse tipo de gente do que aquele tipo de gente. Vamos nos distinguindo, vamos nos selecionando. Vamos juntando de um lado os que o Pai ama, e do outro lado os irmãos que a gente tem que aguentar, porque afinal Deus tem cada filho. Vamos destruindo cada Abel que a gente achar que Deus gosta bastante. Para ver se destruindo aqueles que Deus gosta bastante, sobra um pouquinho de amor para a gente. Que interessante, eu me lembro de uma história quando eu estava com os meus 17 anos, 16 anos. Eu tinha um herói. Eu tinha um herói, era um líder da minha comunidade local, da minha igreja local. Ele me ensinava a Bíblia, ele me levava no futebol, ele pagava guaraná para a molecada depois do jogo, ele comprava jogo de camisa, ele era o professor da escola dominical, ele era conselheiro, era amigo, era para ele que eu contava os meus problemas, era ele que orava por mim, era o meu herói. E um belo dia o meu herói foi excluído da igreja por quebra do sétimo mandamento. Porque naquele tempo o pessoal falava assim, quebra do sétimo mandamento, está fora, vamos cantar o hino 117 e dar sequência. Era assim. E o meu herói foi posto para fora da igreja por quebra do sétimo mandamento. E eu tive que ficar lá em Êxodo 20 contando, 1, 2, 3, que negócio é esse de sétimo mandamento? Eu descobri que ele teve um caso com uma outra mulher, uma relação extraconjugal, cometeu adultério, foi excluído da igreja. Mas, ele continuou sendo meu amigo. E eu continuei contando meus problemas para ele. Ele continuou lendo a Bíblia para mim, orando por mim, e eu orava por ele. Ele chorava e eu escutava. ele se embriagava e eu tentava aconselhar. Eu me lembro, no domingo que ele foi excluído, eu corri para a esposa dele e falei, eu preciso encontrar com ele. Eu falei, eu vou ver se ele vai atender você. E depois do culto da noite, no domingo, ela me levou numa pensãozinha lá em Santos, onde aquele homem estava hospedado. E ele me recebeu no quarto mais imundo que eu me lembro de ter pisado. Mas ele continuou meu amigo. Eu continuei indo ao futebol e ele me levava. Eu continuei jogando no time que ele era o técnico. E um dia, alguém veio à minha casa e disse, eu proíbo você de andar com esse homem. Esse homem é ladrão, traficante, cheirador de cocaína, bandido. Falei, que é isso? Vocês ficaram tudo louco. Era líder da igreja. Como é que era um sujeito assim? Você é menino ainda. E daí? Vocês são gente grande e não fizeram nada? E eu continuei sendo amigo dele. Ele continuou sendo meu amigo. E ele orava por mim, eu orava por ele, eu conversava, ele chorava e eu chorava. Até que um dia, a esposa dele veio à minha casa e disse, corte o seu relacionamento com esse homem. Ele é ladrão, bandido, cheirador de cocaína. Falei, mas você sabe disso há quanto tempo? Há muitos anos. Falei, mas agora que você vem me falar um negócio desse? Por que agora? E eu ouvi uma resposta que não poderia ser mais exata para Gênesis 4 do que a resposta daquela mulher. Porque eu suportei roubo, drogas, mentiras, mas eu não posso suportar ser trocada por outra mulher. Interessante essa história da minha adolescência, veio das sombras para a luz, lendo Gênesis 4. Nós não estamos competindo uns contra os outros. Nós estamos competindo pelo amor. Nós conseguimos tolerar todo tipo de gente, mas não sabemos dar um passo diante da rejeição. Isso está na matriz do nosso coração. É isso que nos adoece, é isso que nos faz competir uns com os outros, porque na verdade, destruir você não é o que eu quero. Eu quero é ser amado. E se eu precisar destruir você para ser amado, eu vou destruir. Essa é a matriz de Caim. Essa é a matriz que passou para todas as outras gerações. Porque um dia a serpente disse que o pai lá de cima não nos ama a todos igualmente. E se quisermos um pouquinho do amor do pai lá de cima, que é limitado, e entregue a selecionados, vamos destruir o máximo que pudermos daqueles que competem pelo mesmo amor. Esta é a gênese de todos os nossos conflitos de fraternidade. O desespero de quem não se sente amado. E eu diria que esta é a gênese desse caos que nós vivemos hoje, a desconfiança se de fato nós somos amados. E tanto isso é verdade que quando Jesus de Nazaré dá o seu primeiro passo público, o céu se abre e a primeira coisa que se ouve do céu é uma declaração solene. Esse é o meu filho amado, e nele eu tenho prazer. E a primeira fala da serpente para com Jesus de Nazaré é uma pergunta que lança dúvida. Será que você é mesmo o amado Filho de Deus? Então, prove. Exija que ele prove. Faça um teste. Puxe o elástico. E Jesus responde diferente de Adão, de Eva, de Isaac, de Ismael, de Esaú, de Jacó, de José, de seus irmãos, e diz: o meu pai me ama e eu tenho certeza e a palavra dele para mim basta. Eu não tenho dúvidas que o equilíbrio admirável de Jesus de Nazaré está fundamentado na sua profunda convicção de ser o amado Filho de Deus. Como também eu não tenho dúvida que a razão pela qual nós nos autodestruímos e destruímos uns aos outros é porque estamos querendo ouvir essa voz e queremos ter certeza quando alguém disser para nós: eu te amo, eu te amo. A gênese dos nossos conflitos está na desconfiança de sermos amados. Gênesis 4 termina com Caim dizendo a Deus: eu serei errante e longe da tua presença eu serei destruído. E Deus diz a ele: não vai ser destruído, eu vou poupar você da destruição, porque eu quero você de volta. Eu quero que um dia você acredite que eu te amo, e que você pare de competir com os seus irmãos chamados Abel. Você vai fazer o caminho da peregrinação, e toda a sua peregrinação é para você chegar a um lugar em que você vai dizer: eu tenho certeza que o meu pai me ama. Eu imagino que aqui no nosso auditório, algumas pessoas ainda estão vivendo na terra da mágoa e do ressentimento e da peregrinação, com ódio contra os seus pais e os seus irmãos. Talvez porque os seus pais não souberam amar todos os filhos ao mesmo tempo. E não é possível mesmo, talvez, amar todos os filhos de maneira igual, porque os filhos não são iguais. Eu li uma história de um rabino que disse que as crianças não querem ser amadas igualmente. Elas querem ser amadas singularmente. Amor não é genérico. Eu não quero ser amado como todos. Eu quero ser amado de maneira especial, singular, de maneira única. E convenhamos, nossos pais não nos amaram assim. E muito provavelmente, esse muito é muito mesmo, nós também não conseguiremos amar. Talvez os nossos pais tenham nos amado assim, mas nós não recebemos assim. Não foi essa a leitura que nós fizemos. Talvez eles nos amaram como puderam, mas não foi suficiente para nós. E talvez aqui alguns entre nós ainda estão convivendo com a sensação de que não há no coração dos nossos pais amor suficiente para todos os irmãos. Caim e Abel foram os primeiros seres humanos que nunca estiveram no paraíso. foram os primeiros a conviver com a frustração. Foram os primeiros a competir por amor. Foram os primeiros a viver debaixo do desafio de aprender que o sucesso dos outros não precisa custar o nosso sucesso. Foram os primeiros a tentar viver com medidas de sucessos, uma parceria de amor com o Pai, e fracassaram. Porque o paraíso é um lugar onde cada um tem o seu espaço. E Deus tem um jeito certo de tratar com cada um de nós. Por isso é que eu gosto daquela expressão do poeta que diz: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Todos nós temos a oportunidade de viver com Deus uma experiência deliciosa. Mas todos nós convivemos com Deus numa experiência também dolorosa. E não precisamos destruir os nossos irmãos para recebermos o amor do Pai, porque a serpente no paraíso mentiu. Deus disse a verdade. Quem blefou e mentiu no paraíso foi a serpente. E hoje nós ainda convivemos com a palavra mentirosa da serpente, que tudo quanto faz é semear no seu coração e no meu uma dúvida se de fato nós somos amados. Mas a palavra que foi pronunciada sobre Jesus é uma palavra que Deus pronuncia sobre todos nós: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por isso é que o Agostinho disse: inquieto bate o meu coração, enquanto não descansar em ti. Por isso é que aqueles que não têm uma experiência de receber o amor de Deus nos seus corações vivem na terra de Nod, peregrinando, em busca constante, sem pouso, sem porto, sem noite de sono, porque buscam suprir dentro da sua experiência existencial algo que somente uma profunda experiência com o amor de Deus vai ser capaz de preencher. E um amor tal que será suficiente para nós perdoarmos os nossos pais, perdoarmos os nossos irmãos e pararmos com esta ação galopante, suicida, de matarmos os nossos irmãos. Porque Deus nos ama. Nós não precisamos competir pelo amor de Deus. Deus nunca vai nos trocar por uma amante. Nunca. Deus nos ama. Nós é que não acreditamos. As nossas dores não advêm do fato de Deus não nos amar a todos igualmente. As nossas dores advêm do fato de não acreditarmos que Deus nos ama a todos igualmente. Por isso a minha oração hoje para você é que você que porventura está na terra de Nod, abra o seu coração para que o amor de Deus entre, cure, restaure, gere perdão, perdão para com os pais, perdão para com os irmãos, deixe você com o coração mais leve, para que no dia em que você porventura estiver no lugar de Caim, sentindo-se rejeitado, menos amado, mal amado, você não precise matar o Abel. Porque o amor de Deus, o Pai, já foi suficiente para curar o seu coração. Eu espero que esta leitura de Gênesis 4 nos traga paz. A paz entre os irmãos. Para de fato nós aprendermos a orar ao nosso Pai que está nos céus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Queria que nós terminássemos cantando a Deus. Eu até imaginei um tempo de ministração. Mas aí fiquei pensando que o tempo de ministração seria mais ou menos assim. Você que acha que o seu pai não amou você direito, vem aqui na frente. Ia ser um negócio complicado, não é? Muito complicado. Você que quer matar o seu irmão, saia do seu lugar, vem. Você que se sentiu trocada. Você que se sentiu trocado. Você que é o rejeitado da história. E eu prefiro crer que nós aí mesmo onde estamos e cada um no seu lugar, na sua experiência com Deus, é capaz de cantar a Deus e dizer: eu creio sim, Senhor, que dos montes corre para o mar um rio de amor por mim. E eu quero abrir o meu coração, receber desse teu amor. E quero apaziguar meu coração em relação às pessoas que eu odeio, que me odiaram. Porque no fundo, no fundo, todos nós estamos, ó Pai, competindo pelo teu amor. Então eu oro para que você tenha hoje à noite um tempo de colocar o seu coração diante de Deus. E ouvir Ele dizer no seu coração: você é um filho que eu amo. Você é uma filha que eu amo. Não duvide jamais. Você é um filho que eu amo. Você é uma filha que eu amo, em quem eu tenho prazer. Que Deus nos abençoe assim. Amém.